a UEL e você.
Mendi 12, a ARI, Assessoria de Relações Internacionais da UEL, em conjunto com a PROGRAD, Pró-Reitoria de Graduação da Universidade, estão com edital aberto para seleção de 32 vagas de mobilidade estudantil em 8 países para alunos da UEL. E vamos saber os detalhes do edital com a professora Viviane Baggio Furtoso, assessora de Relações Internacionais da Universidade, que está conosco. Boa tarde, professora Viviane.
Boa tarde, Eliette. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio UEL FM. Muito obrigada pelo espaço. Então, gostaria de deixar aí algumas informações muito importantes sobre este edital de mobilidade.
Nós que agradecemos a sua presença, inclusive porque você saiu de uma reunião agora há pouco, né, professora? Uhum. E está conosco. E hoje também estamos recebendo a Marcela Zanin Anselmo, estudante do curso de Direito. A Marcela foi para Coimbra, Portugal, pelo programa de mobilidade estudantil da UEL e vai contar a sua experiência. Boa tarde, Marcela.
Boa tarde, Eliette. Boa tarde, professora Viviane, toda a equipe aqui da Rádio UEL e todos que estão nos escutando agora. Obrigada pela oportunidade.
Nós que agradecemos também. E já vamos começar aqui com a professora Viviane, sabendo sobre o edital que está aberto neste momento, que é o 004 de 2024. Quais são os critérios de seleção?
Eliette, então os critérios estão bem claros no edital, então eu convido a todos os estudantes para que possam olhar com calma, com atenção o edital, mas eu queria destacar alguns pontos importantes. Então, neste edital unificado que nós temos, PROGRAD e ARI, né, participam alunos a partir do segundo ano letivo ou do terceiro semestre. Ah, então, alunos do primeiro ano ainda não podem se inscrever, mas já deixo a dica aqui para que fiquem de olho, para que conheçam o edital, para que tenham tempo suficiente, para que possam se preparar para quando tiverem esse interesse ou puderem participar do edital, né? Então, os critérios começa por aí, não pode estar com a matrícula trancada na UEL, e aí tem outras questões bem importantes que o edital, que dispõe no edital e que a gente pode daqui a pouco abordar mais um pouquinho, se você quiser.
Bom, vagas então vale para todos os cursos de graduação da universidade?
Então, nós temos no edital os detalhes, tá? Alguns acordos são específicos para algumas áreas do conhecimento e outros são geral. Então, fiquem atentos, no final do edital, no anexo, tem os países, as instituições, o número de vagas e essa informação, se é específico para uma área do conhecimento ou outra.
Até eu vou citar aqui, até para o público externo também à universidade, quais são os 8 países?
Isso. Então, nós temos aí uma instituição da Alemanha, uma do Chile, 4 instituições na Espanha, 2 da Itália, 1 do México, 1 do Peru, 3 de Portugal e 1 do Uruguai. Então, também, Eliette, se eu puder destacar, são 32 vagas, como você anunciou, mas essas 32 vagas são vagas para que os nossos alunos da Universidade Estadual de Londrina possam ter o benefício da isenção, né? Então, daqui a pouco também acho que vamos falar um pouquinho sobre isso, mas fiquem atentos porque essas vagas podem ainda ser alocadas a alunos que não estejam classificados para ocupar essas vagas específicas nas instituições.
Bem, o grupo irá no segundo semestre?
No segundo semestre, isso. Primeiro semestre letivo da UEL e segundo semestre do ano civil de 24. Ainda estamos, né, com essa diferença de calendário, mas é para ida agosto, setembro, o pessoal já está indo para o exterior.
Sim. Bom, e o que é que a universidade, professora Viviane, oferece de benefícios aos estudantes?
Então, nós temos que lembrar que a nossa Universidade Estadual de Londrina é uma universidade pública, não é gratuita, né? Não vamos dizer, ela é gratuita no sentido de que pagamos com os impostos e com, né, dinheiro de toda a comunidade, inclusive da sociedade externa, que não da UEL, mas nós temos essa oportunidade de oferecer o benefício do acordo. Então, uma vez que a UEL tem um acordo de cooperação bilateral com essas universidades, nossos alunos estão isentos das taxas acadêmicas, e que não são baratas, porque elas são pagas em dólar, em euro, né, no exterior. Então, são aquelas mensalidades que são pagas todos os meses pelos alunos das universidades de lá, e que os nossos alunos, ao irem selecionados por este edital, de acordo com essas vagas que nós disponibilizamos, eles têm total isenção dessas taxas acadêmicas, né? Por outro lado, os custos com hospedagem, alimentação, passagem e visto fica por conta do estudante, mas nós não podemos esquecer de que ele tem este benefício, uma vez que a UEL tem um acordo de cooperação bilateral com esta instituição. Então, acaba sendo um benefício bastante importante e relevante para o aluno neste momento da opção pela mobilidade acadêmica internacional.
Bem, a gente vai voltar a falar com a professora Viviane, mas nós vamos falar agora, saber também da experiência da Marcela. Marcela, você foi então para Coimbra?
Isso mesmo, eu fui para a Universidade de Coimbra, lá em Portugal.
Quando foi a viagem?
Eu fui em setembro de 2023 e retornei agora no final de janeiro de 2024.
E vamos saber das suas atividades, né? Quais, como foi a interação, quais atividades você desenvolveu?
Eu fui fazer uma parte da graduação do curso de Direito lá na Universidade de Coimbra, peguei 5 matérias, inclusive uma que não era da Faculdade de Direito, mas que era relacionada, que é a Psicologia Forense, da Faculdade de Psicologia. É uma experiência incrível, muito desafiadora, mas que complementa não só o currículo, mas também a nossa experiência pessoal. Conhecer outras pessoas, apesar de que a língua se assemelha um pouco, não é de totalmente igual. São outras culturas, vários países, estudantes do mundo inteiro. E é uma oportunidade única que a UEL pode estar proporcionando para a gente durante a graduação.
Meio-dia e 18, hoje esse bate-papo aqui sobre a seleção para intercâmbio aqui na Universidade Estadual de Londrina. E a Marcela está contando a experiência dela. Você está no quarto ano de Direito.
Isso, estou no quarto ano do curso de Direito.
E como é que essa experiência também já contribuiu com a sua vivência acadêmica, já com o seu futuro profissional?
Influenciou várias partes da minha vida acadêmica, tanto que o meu trabalho de conclusão de curso vai ser uma análise comparativa entre o direito brasileiro e português. Quando a gente vai para outra universidade, assim, no exterior, além das aulas, que são super ricas em conteúdo, outro tipo de doutrina, outro tipo de aula, tem aula prática, aula teórica, vários eventos com grandes figuras brasileiras, inclusive, que eu tive a oportunidade de ir em Coimbra, mas também cursos que foram ministrados lá, a forma de entender o direito, de comparar com o direito brasileiro é muito interessante, porque às vezes a gente acredita que vai aprender só o de lá e acaba aprendendo até mais do direito daqui.
Ô Marcela, e esses bastidores, né? Porque é a primeira vez que você foi para Portugal.
Isso, foi o meu primeiro intercâmbio e também foi a primeira vez que eu estive em Portugal.
Em Portugal. E como é que é assim que você se sentiu na universidade?
A universidade em si, ela é muito linda, é muito bonita, assim, fisicamente. É uma faculdade que tem, uma universidade que tem mais de 7 séculos de história, desde 1290. Várias figuras já passaram por lá, como essa de Queiroz. E parece que, assim, é mágico. É muito bonito, é uma faculdade histórica. Parece que a gente volta no tempo, até se for pesquisar, os estudantes usam aquelas capas pretas, né, que é típico do uniforme dos estudantes da Universidade de Coimbra. E é muito bonito, assim, é como se a gente voltasse no tempo.
Bom, professora Viviane, é muito bom ouvir, né? Porque agora, como vai agregar nessa vida acadêmica? E assim, você volta com novas ideias, eu acho que até perguntaria também um pouco desse bastidor, você ficou bastante tempo, com relação à cultura também, à comida, você se adaptou bem? Parece que até pegou frio, não? Um período
bastante frio. Sim. Isso é uma coisa que tem que ser vista antes, porque a gente vai atrás de visto, passaportes, e acaba de ver questões básicas como a culinária, o clima. Foi um pouco difícil para se adaptar no começo. As refeições são diferentes. Os costumes são diferentes, né? E por muito tempo, igual você falou, foram 5 meses de imersão total em outra cultura, né? Em outra sociedade. Mas deu para se adaptar, sim.
Meio-dia e 20. Professora Viviane, inclusive, essa questão do clima é boa até os interessados se atentarem. Tem aqui vagas para Alemanha, Chile, Espanha, Itália, México, Peru, Portugal, Uruguai. São climas diferentes, localidades diferentes. E tem uma observação que você fazia antes da entrevista, que é com relação ao visto.
Sim,
Porque há pouco tempo para se organizar.
Isso, há pouco tempo para se organizar. Mas antes de falar disso, eu queria só comentar. Nada melhor do que ouvir o próprio aluno, né? Então, também nós temos aí no Ari News, né? No nosso boletim mensal da Ari, todo mês nós temos publicação de depoimentos dos alunos que vão para a mobilidade. Então, também queria convidar os alunos, os estudantes da UEL e a comunidade também, a ler esses depoimentos, porque eu acho que na palavra deles, na voz deles, na experiência deles, isso faz muito mais sentido do que alguém, eu ou qualquer membro da nossa equipe aqui da universidade, falar quais são os benefícios de uma mobilidade acadêmica. Acho que na voz deles tudo faz mais sentido, né? Então, é isso. Tem a questão do visto, tem toda uma preparação, né? Como a Marcela bem colocou, de toda a adaptação. Então, por este motivo, né, precisa se preparar com antecedência. Então, a Marcela foi, ela fez a seleção nesta época que nós estamos fazendo agora e foi, né, setembro, né, Marcela? Então, em setembro e voltou no começo desse ano. É mais ou menos a mesma época que os alunos que forem selecionados agora irão. Então, nós estamos lá na Ari para dar todo tipo de suporte. A gente tem os alunos também que já foram, que são nossos parceiros, que quando voltam trabalham com a gente no sentido de orientar outros alunos, de orientar outros colegas. Então, precisa ficar atento a tudo isso. Tem país que precisa de visto, tem país que não precisa de visto, né? América Latina, nós temos uma questão muito próxima. Muitas vezes você entra com o documento de identidade brasileiro, então precisa ficar muito atento a essas questões. Nós temos, então, um guia agora, que acabamos de lançar, está também no nosso Instagram, o Guia de Mobilidade Internacional, que tem muitas informações, funciona como um FAQ, e os alunos vão poder tirar muita dúvida já por ali. E, além disso, a gente tem duas sessões de orientação logo que o edital é lançado. A primeira foi no dia 15 de abril e a próxima é agora no dia 22, na segunda-feira. Então, é online, os alunos podem entrar e tirar todas as dúvidas que quiserem ali com a equipe da ERI.
Certo. Colocando prazos, então, até o dia 29?
Isso, até o dia 29, inscrições até o dia 29 e resultado final 6 de maio.
Certo.
Certo? Eliette, se eu puder só acrescentar, sim, como eu disse no início, nós então fazemos a classificação, a seleção desses alunos que vão participar, e se o aluno não conseguir a vaga que está proposta para a isenção da taxa das taxas acadêmicas, ele pode ainda ser nomeado pela Universidade Estadual de Londrina, mas aí ele vai arcar com esses custos também das taxas acadêmicas. Então, ele ainda tem a possibilidade de ser aceito na universidade do lado de lá, mesmo que ele não consiga, porque muitas universidades têm uma vaga, uhum, né? Então, aí como é feita a classificação pelos critérios que estão ali no edital, às vezes ele não consegue ir para aquela universidade. E uma novidade deste edital são duas opções. Então, a partir deste edital, o aluno pode colocar primeira opção e segunda opção. E nós vamos trabalhar com essas opções na classificação. Então, às vezes, ele não consegue ir na vaga da primeira universidade, mas ele consegue na segunda. Se ele não conseguir nem na primeira nem na segunda, caso ele tenha interesse e condições de ir arcando com todas as despesas, inclusive as taxas acadêmicas, nós o nomeamos também e fica para a universidade do lado de lá a análise e o aceite deste aluno, né? Nunca tivemos nenhuma negativa, uhum, mas a universidade então nomeia, nós nomeamos por uma seleção interna e aí nós temos o retorno da universidade de lá com uma carta de aceite. A partir desta carta de aceite é que o aluno deve começar a tomar as providências. Também outro recado importante, outra dica, né? Não comecem a tomar providências. É importante ter o visto, tem que lembrar que o visto tem que estar válido, né, por todo o período de mobilidade. Então, continuamos com essa questão. Ontem mesmo nós tivemos um aluno nos procurando. Eu não tenho visto, não, perdão, o passaporte. Eu não tenho passaporte, não dá tempo. É muito curto o nosso espaço de tempo. Então, por isso que eu já disse, apesar dos alunos de primeiro ano não serem elegíveis ainda para o edital, já devem começar a olhar para esse edital, procurar as oportunidades para que quando chegar o momento ele já está pelo menos com essa parte da documentação preparada.
Ok, meio-dia 25. Também, caminhos, né, para obter informações, a professora já citou o próprio Instagram, que tem alguns materiais, mas presencialmente também é
também
possível.
Também, isso, é só agendar conosco, pode passar na Ari, a Ari fica aberta das 9 às 12 e das 13 às 18, ficamos ali ao lado do Banco do Brasil, naquele estacionamento que vai para a Biblioteca Central. Então, estamos à disposição por e-mail, mobilidade@uel.br, pelo Instagram, ari.uel, quem ainda não nos segue, siga-nos no Instagram, e também presencialmente na Ari, é só agendar um horário conosco ou passar por lá no horário que está aberto, que a nossa equipe está pronta para atender todos os estudantes.
Meio-dia 26, eu queria agradecer demais, então, a presença da Marcela Zanin, Anselmo, que veio compartilhar com a gente a sua experiência. Obrigada, Marcela.
Obrigada, eu que agradeço. Eu queria deixar um recado para os outros alunos. Eu sei que muitas pessoas têm o sonho de fazer intercâmbio, eu também tinha. Muitos alunos entram na faculdade com várias aspirações profissionais, querendo ser juízes, outras profissões, querendo fazer um intercâmbio, mas às vezes fica tão preso com a rotina, com os estágios e pensa não ser mais possível, né? Quando é que a gente para de acreditar em nós mesmos, que a gente é capaz de fazer um intercâmbio, de deixar tudo aqui por um tempo e viver uma outra experiência? E eu posso dizer que eu agradeço por todo mundo que acreditou em mim, tanto a equipe da UEL quanto a minha família, e que vale a pena, vale muito a pena, tanto, eu falei, na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, mas às vezes compensa a gente parar por um tempo aqui e viver uma outra realidade lá que só tem a acrescentar, isso eu garanto. E qualquer dúvida, eu também estou à disposição. Obrigada pela oportunidade.
Quer deixar um Insta?
Posso deixar, meu Insta é Marcela Zanin, tudo junto.
Ok, muito obrigada. E obrigada também à professora Viviane Baggio Furtoso, assessora de Relações Internacionais da UEL. Falamos aqui da mobilidade acadêmica, agora intercâmbio no exterior. Mas é claro que a Ari também tem a mobilidade docente, não é, professora? Uhum. Tem os alunos que chegam aqui para a universidade, tem muito assunto pela frente. Mas assim, brevemente, quantos alunos estão hoje aqui de fora?
De fora? Ah, nós temos hoje aproximadamente 40 alunos de fora, espalhados de fora. Pela UEL, pelo HU, pelo CCS também, alunos de graduação, de pós-graduação, apenas em mobilidade, fora aqueles que já estão conosco, que entram, né, para fazer a graduação toda, para fazer a pós-graduação toda.
E fora do país?
Fora do país, nós temos hoje mesmo, da graduação, são quase 20 alunos fora.
Sim,
né?
Sim.
Sete estão pelo edital passado, com a possibilidade também, nós tivemos um incremento no edital passado, né? A possibilidade de um incremento, inclusive, financeiro. Então, sete desses alunos foram contemplados e estão hoje no exterior.
Uhum. Muito assunto pela frente aqui também na Revista do Meio-Dia. Muito obrigada, professora Viviane, e parabéns pelo trabalho à frente da Ari.
Eu que agradeço, Eliette. Muito obrigada, Marcela, pela presença e por toda a colaboração. E parabéns aí pelo teu desempenho.
Obrigada, eu agradeço a todos. Muito obrigada pela oportunidade.
A UEL e você.